e atual. Bem, a hora da entrevista do dia, sempre, sempre com um assunto muito importante, né, que os ouvintes acompanham atentamente, porque a gente faz sempre um serviço de utilidade pública e também de esclarecimentos importantes dentro do nosso horário. Eu quero convidar aqui, primeiramente, a estar conosco a advogada especialista em direito do consumidor, a doutora Kelly Andrade. Doutora Kelly, muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada.
É um prazer tê-la aqui no nosso programa nesta manhã. E um detalhe que chama a atenção, que o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, é uma importância da proteção dos direitos de quem compra produtos ou contrata serviços. O consumidor hoje, ele é muito respeitado ou ainda enfrenta algumas barreiras, doutora Kelly?
Ainda enfrenta barreiras, né? Já conseguimos evoluir bastante. O Código de Defesa do Consumidor foi bem difundido. Então, hoje nós temos um conhecimento geral acerca dos direitos, mas ainda assim há descumprimento aos direitos do consumidor. De forma recorrente, esses consumidores lesados precisam buscar os seus direitos.
As reclamações maiores estão na compra de produtos ou na contratação de serviços?
Em ambos. Nós temos ambos os casos, né, de serviços defeituosos, com falhas, e também de produtos defeituosos.
Opa, perdemos o contato?
Oi, estou aqui.
Ah, tudo bem. Eu tinha perdido o contato, a sua voz tinha desaparecido aqui para nós. Bem, agora sim, nós estamos dia 15 de março, né? Hora de conscientização, Dia do Consumidor. É para ser celebrado esse Código do Consumidor? Foi uma vitória para todos nós?
Com certeza foi uma vitória para toda a sociedade. O consumidor, ele é parte vulnerável na relação de consumo. E o código, ele vai poder igualar os direitos, equiparar o consumidor em relação ao fornecedor e dar uma garantia, uma proteção ao consumidor. Então, temos sim motivos para poder celebrar esse dia, em que pese os descumprimentos por parte das empresas. Existe ainda muito que avançar, né? Nós lidamos hoje com o judiciário que aplica indenizações muito baixas, e isso faz com que as empresas não fiquem desmotivadas. As indenizações, por exemplo, não alcançam o caráter educativo, pedagógico. E isso tem que ser sempre aplicado, né? Senão não desmotiva as empresas a continuarem descumprindo as leis do consumidor.
Bom, muitas pessoas entendem que tem direitos, mas em lojas físicas, mas não é verdade, né? A compra online também, ela é passiva de punição, ela é passiva de estar enquadrada na lei do direito do consumidor, não é isso?
Sim, com certeza. Inclusive a compra online, ela dá garantias extras ao consumidor. Por exemplo, o prazo de 7 dias para poder trocar o produto ou desistir da compra. Esse prazo de desistência por insatisfação, por exemplo, e não por defeito, ele não existe na loja física. Já na compra virtual ele existe. Então existem algumas vantagens na compra virtual, na compra online, em relação à compra em lojas físas, né?
Sim, doutora Kelly, quais são os, né? Não só vou falar só um, né? Mas quais são os principais direitos garantidos ao consumidor pela legislação brasileira que mais acontece?
Sim, o principal direito, a gente coloca nessa ordem, né? É o direito à informação, a informação clara. O CDC prevê isso expressamente. E muito do que ocorre em relação a desacordos, a desentendimentos do consumidor, tem a ver com essa situação da informação. Uma vez que o preço não é claro, as características também não foram fidedignas, pode acontecer de propaganda enganosa. Tem também aquela questão da venda casada, que é embutida, né? O segundo direito também, que é muito importante, é a segurança. Tanto os produtos quanto os serviços não podem colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor. Daí tem o direito a não sofrer propaganda enganosa, né, que eu mencionei. O direito à reparação de danos, quando sofre algum tipo de prejuízo moral, financeiro e até estético, né? O direito ao arrependimento também é um direito que é bastante difundido, né? uma vez que as compras online aumentaram de forma significativa.
Bom, cuidados com períodos de promoções, né? Como que o Dia do Consumidor protege o consumidor em geral, toda a sociedade, e quais cuidados o cliente deve ter para evitar golpes, propaganda enganosa, que também acontece de forma física e online?
Então, o consumidor, ele precisa estar sempre atento em relação a preço, por exemplo. Digamos que existe aí a Black Friday, né? Em que uma semana antes um produto custava R$50 e nela aumentou para 70, por exemplo, entende? Então não houve aí uma redução significativa em razão do período, né? Digamos que o consumidor está agora no período de Páscoa e ele tem cobranças abusivas em relação ao período. Ele também tem que ficar atento a isso, a esses excessos praticados, né, pelos fornecedores, e buscar sempre comprovar. Chegou no supermercado, tem um ovo da Páscoa com valor, e lá na etiqueta tem outro, tem que valer o valor menor que está na etiqueta, né?
E a pessoa também tem que ter o cuidado, né, de conhecer também os seus direitos, né? Não é só o reclamar e achar que tem todos os direitos. Tem muita gente que se engana com relação a eletroeletrônicos, né? Chegou, levou para casa, não testou antes na loja, aí apresenta um defeito, aí quer trocar este aparelho, aí a empresa oferece uma assistência técnica. Como que funciona esse procedimento? Até quando pode trocar o produto ou até quando a empresa pode acionar uma assistência técnica, um produto que acabou de ser comprado?
Então, se o vício ele é oculto, era impossível de saber que ele existia no ato da compra, quando aparecer esse defeito, o consumidor tem direito sim à troca, em razão de ser um vício oculto no aparelho, no produto. Agora, nos prazos de garantir essa técnica, né, é direito da empresa também poder consertar um aparelho no prazo de 30 dias, que é o prazo previsto em lei.
Entendi. Outro detalhe importante, nós estamos no período, né, de Semana Santa, vem aí Páscoa, aí a gente vê aí variação de produtos da torta capixaba, né, principalmente o bacalhau, que está um absurdo o bacalhau. Tem aí o período depois, que é Páscoa, com chocolates, aí os preços variam absurdamente. Como que a pessoa pode se defender desses abusos? Procurar o Procon, não deixar de comprar, mesmo pesquisando, ainda tem uma variação muito grande. O que fazer, doutora Kelly?
Nós temos à disposição do consumidor uma rede de proteção ao consumidor, que é composta por PROCONs municipais, estaduais, e também a nível federal nós temos o consumidor.gov, que é a plataforma online, que funciona como PROCON também. Essas esferas são administrativas, né, para tentativa de solução de forma administrativa, extrajudicial. Não sendo resolvida, é possível procurar, então, o judiciário. Para tanto, se for um juizado especial, com causas até 20 salários mínimos, o consumidor pode ir sozinho, não necessita de assistência jurídica, né, de profissional, advogado, defensor. Acima desse valor cobrado, tem que ter, sim, um profissional de forma obrigatória. Ele procurando a defensoria pública, algum núcleo de prática jurídica com a faculdade, ou advogado particular de confiança, ele pode recorrer ao judiciário. Mas é sempre indicado que tenha um advogado de confiança acompanhando, porque ele pode dar a instrução adequada, o caminho correto, fazer o processo de forma adequada, né?
Exatamente. Bom, vivemos um período também de muitos golpes aí, principalmente na questão do PIX, né, ou extração de valores de forma enganosa. Como que o consumidor pode ficar protegido? Por exemplo, o banco é responsável caso sacado um dinheiro da sua conta pelo seu celular, pelo seu computador? São os golpes digitais que são aplicados no dia a dia, até onde o consumidor tem direito de ser ressarcido pela entidade financeira?
Essa pergunta é muito recorrente, uma vez que os golpes aumentaram muito, né? A cada dia que passa, eles são novos. Os golpistas acabam inovando, né, trazendo novos artifícios e ferramentas, como a inteligência artificial, para poder realmente causar danos e prejuízos. Nós temos hoje duas súmulas no STJ, que é a 297 e a 479. Elas falam sobre isso. O consumidor bancário, ele é parte vulnerável de forma técnica, econômica, né? O que justifica é uma proteção extra a esse consumidor bancário. Então, existem teses de que o banco ele tem que ser responsável pelo prejuízo causado ao consumidor bancário, uma vez que ele tem o risco do negócio e ele tem o dever de fiscalizar e impedir que os golpistas usem o próprio banco como ferramenta da prática de golpes, né? Então, a gente tem insistido muito nisso para que os bancos sejam responsabilizados de forma objetiva por conta do dever de fiscalizar. Hoje, existem ferramentas que os bancos criaram, né? O MED 2.0 para rastrear o dinheiro, né, e as contas a fim de evitar um prejuízo para o consumidor, mas isso na prática não tem funcionado de forma efetiva. Então, nós temos sido muito insistentes no sentido de cobrar dos bancos uma atitude efetiva contra esses golpes que os bandidos utilizam o próprio banco para aplicá-los.
Bem, e nós temos aí uma pergunta aqui do ouvinte. Quais são os principais canais ou órgãos que a gente pode acionar quando não tem o nosso direito respeitado, doutora Kelly?
Então, esses que eu acabei de mencionar, né? Os PROCONs do município ou do estado, ou a plataforma consumidor.gov, a nível federal, ou o próprio judiciário.
Tá. Em caso de problemas com produtos ou serviços, né, quais os primeiros passos que o consumidor deve tomar?
Então, o primeiro passo é sempre procurar a própria empresa, né? É o primeiro caminho. É procurar a empresa e fazer a reclamação expressa. Não sendo possível resolver diretamente com a empresa, daí sim ele deve procurar os outros órgãos que nós mencionamos aqui agora. Sempre lembrando de ter todas as provas. É necessário ter comprovantes do que você fala. Seja prova escrita, sejam mensagens, áudios, gravações, né? Documentos, mas é importante ter provas sim, sempre.
Exatamente. Bom, dia do consumidor, qual o recado que a senhora deixa então para os nossos ouvintes, para a sociedade em geral, na questão aí de seus direitos e cuidados também que devem ter?
Conheça os seus direitos, né? Essa é a melhor forma de evitar prejuízos. Informação é poder.
Informação é tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Doutora Kelly Andrade, advogada, muito obrigado por falar conosco nesta manhã, esclarecendo pontos tão importantes, né, para os nossos ouvintes, porque a gente fica muito chateado, né, quando se sente lesado em qualquer situação, principalmente em compras, né, onde está injetando dinheiro, né, que não foi fácil ganhar, e aí se sente ludibriado e é muito ruim a sensação depois, né? Muito obrigado, doutora Kelly, estamos sempre à disposição, tá certo?
Um bom dia.
Um ótimo dia, muito obrigado por falar conosco. Esta entrevista você vai poder rever, né, depois no nosso portal shoje.com.br. Você que não pôde acompanhar em detalhes, vai ser publicado no nosso portal e você acompanha mais em detalhes aí com o nosso Pedro Henrique Caetano fazendo essa edição toda especial. Você conectado com a sua rádio S Hoje, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia.